Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bênção. Olha, nós ficamos muito tempo sem podermos estar juntos, né? Agora está vindo o retiro, vai ser, está vindo assim, ó, uma enxurrada de casamento, está vindo retiro de tudo quanto é canto, congresso, glória a Deus por isso, né? Muito bem, quero deixar um pedido aqui em nome do pastor Will, né? Olha só, queridos, nós é que mantemos essa obra aqui, sabia? Tudo que nós fazemos aqui, nós não temos assim um financiador, aquele homem, aquela empresa que vem e banca. Se olhar para esses prédios todos aqui construídos, esse que nós estamos acabando, é graça de Deus. Sabia disso? Mas tem uma outra forma que você pode abençoar. Um jovem desse que quer ir para o retiro, está duro, não tem dinheiro. Você adota. É porque não dá para fazer isso aqui, né? Mas minha vontade é dizer, o que está duro fica de pé, mas muita gente vai ficar em pé, então é melhor não fazer esse pedido. Mas agora, pensando nisso, você pode no seu coração adotar, deixa de comer sua pizza hoje e diz assim, esse dinheiro eu vou ajudar um jovem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, as minhas viagens missionárias, Deus sempre levantou pessoas para me abençoar, sabia disso? Agora mesmo eu estou projetando, fui convidado para fazer uma viagem missionária, para ensinar, olha que privilégio que eu vou ter, eu vou ensinar um grupo de líderes indígenas lá na Colômbia. Isso não é bênção? Aí eu perguntei, quanto é que custa? Ele me deu o valor, o líder, eu já fiquei esperando a segunda explicação, não tem dinheiro, é tudo voluntário. Sabe o que eu falei? Eu falei, Deus, olha, se tu queres que eu vá ensinar para esse grupo de irmãos, vai mandar o recurso. No mesmo dia, Deus mandou o recurso. No mesmo dia, Ele mandou o recurso. Então eu creio, você jovem que está precisando, quer muito ir para esse retiro, você tem que querer ir. Deus já te adotou, viu? Eu creio. Pronto. Eu quero falar, eu botei um tema para essa mensagem, que é a avaliação divina na minha caminhada. Eu vou falar de um livro que eu tenho um verdadeiro fascínio, que é o livro de Jó. Livro de Jó. Nós não sabemos quem é o escritor de Jó, certamente um israelita, não tenha sombra de dúvida. Eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 42, é o final do livro de Jó. E eu quero pensar nessa avaliação. Nós não gostamos muito dessa palavra avaliação. Né? Mas a verdade é que quando nós avaliamos alguma coisa, nunca o objetivo é para prejudicar. Nós não gostamos, mas Deus faz isso na vida da gente. Deus também nos avalia. Né? Então eu quero ler esse capítulo que é lindo demais, está no final da história, se você não sabe a história de Jó, você precisa ler esse livro, gente, eu já li esse livro tantas vezes. Aqui no finalzinho, só a partir do capítulo 38 é que você vai ouvir Deus realmente se manifestando de uma forma bem clara para Jó. Ele tem três amigos, que são amigos, esses amigos vão e sentam com Jó num momento de tragédia da sua vida, ele perde tudo, gente, pensa aí, o homem era respeitado, o homem tinha 10 filhos, o homem tinha uma riqueza, ele perde tudo, você quer tragédia maior? Mas uma coisa que ele não perde, ele não perde a fé. Olha, querido, tem gente que está perdendo a fé. E a Bíblia diz que nos últimos dias muita gente vai perder a fé. Então guarda teu coração para você não perder a fé. Deus não te avalia para te prejudicar e nem para te julgar. Deus te avalia para que você possa crescer, para que você possa progredir, para que você seja bem sucedido na vida. Vamos ler o capítulo 42? Diz assim, aqui já é Jó falando com o Senhor, no final do capítulo, ele já teve muitos argumentos com Deus, seus amigos já falaram muitas coisas sobre Deus e julgando também a Jó. E olha o que, que ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pode guardar essas frases aí, porque essa frase é de um homem que sofreu demais, mas ele aprendeu a conhecer a Deus, porque ele não abandonou a fé dele nesse Deus. Quem é aquele, como disseste, e quem e que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Ele está fazendo uma confissão. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você pode estar nessa condição aqui, você está em casa nos ouvindo, cuidado, que às vezes você só conhece Deus de, ó, aqui, mas você não tem experiência com Ele. E vida com Deus é vida de experiência. Não dá para viver dentro da igreja e achando que a gente está bem com Deus. Você tem que experimentar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ele continua. Por isso me abomino. Ele está com vergonha de tanta coisa que ele não conhecia a respeito de Deus. E ele falou alguma dessas coisas. E me arrependo no pó e na cinza. Era o maior símbolo de humilhação, era jogar cinza sobre a sua cabeça, né? Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também, ele faz, aí entra Deus, ele não só está tratando de Jó, e ele vai falar de Jó no capítulo 38, principalmente 39, mas ele se vira para ele e faz o temanita, e olha o que, que ele diz, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim, o que é reto, que era reto, como meu servo Jó, tomai pois, aí ele pede um sacrifício, tomai pois 7 novilhas e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó. Eles humilharam muito Jó, e eles falaram coisas terríveis para Jó, e oferecei holocausto por vós, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Deus está dizendo, olha só, tudo que vocês falaram sobre mim, pegou mal, vocês estão errados comigo, então vocês vão se arrepender, sacrificar, e Jó, aquele homem que vocês julgaram, ele é que vai orar por vocês, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim, é a segunda vez que ele fala, o que era reto, como o meu servo Jó. Então fora ele faz o temanita, a Bildade, o suíta e o isofá, o namatita, tita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. O Senhor aceitou a oração de Jó. Acabou a história? Não. Deus restaura a vida de Jó e vem o relato dessa restauração. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Aonde que estava esse povo quando Jó estava mal? Você lembra de alguma vez o relato deles na história? Sumiram. Mas aí o cara já está começando a ter dinheiro de novo, lá aparece todo mundo, né? E comeram com ele em sua casa, não estou falando? E se condoeram dele, era para condoer antes. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E ainda atribui o mal, tudo que tinha acontecido, que Deus é que tinha enviado, que interpretação é essa? Mas tem gente que culpa a Deus. Cada um lhe deu dinheiro, melhorou agora, né? E anel de ouro. Mas olha, sabe o que é bonito nessa história? Deus está restaurando o relacionamento da família. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, eu não consigo nem pensar nisso. 7 mil camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Jamima, da outra Késia, da terceira Keren Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. A mulher não tinha direito, até o coração de Jó mudar aí, né? E agora ele dá direito para essas filhas. Depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Olha, testemunho de Jó, gente, é muito forte. Mas eu quero que Deus fale no teu coração. Eu vim para cá, eu já estou orando por vocês, ó. Desde ontem eu estou orando. Deus sabia que você ia estar aqui, sabia que você que está em casa, no trabalho, ia estar me ouvindo. Eu orei para Deus falar no teu coração. E vou orar agora de novo. Feche seus olhos. Pai Celeste, a tua palavra, ela traz coisas para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso entendimento, coisas que às vezes nos pega de surpresa. Obrigado por esse testemunho de Jó, porque tu paraste para avaliar a vida de Jó. Tu deste um testemunho lindo a respeito de Jó, mas mesmo assim tu avaliaste Jó no meio dessa tragédia toda que ele sofre. Fala nos nossos corações, Senhor, traz essa mensagem de forma prática, faz isso conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Eu não quero demorar falando da situação de Jó, mas olha só, lá no início diz que Deus teve uma conversa com Satanás. Satanás se apresenta no meio dos filhos dos homens, dos filhos de Deus, e ele, Deus, diz para Satanás: você viu? Rapaz, eu às vezes fico me perguntando assim, algumas perguntas que Deus faz são bem complexas, né? Ele pergunta para Satanás: você viu meu servo Jó? E ele disse: sim. Ele disse: olha, ele dá uma lista da integridade de Jó, homem correto, homem temente a Deus. E aí começa uma história que ninguém sabia, na terra ninguém sabia, muito menos Jó. Começa uma história porque o diabo desafia a Deus. Ele disse: também, ele é temente, ele teme a ti, ele tem essa vida toda bonita contigo, sabe por quê? Porque você abençoa ele. Tira dele, tira o que ele tem, que eu quero ver se ele é crente. E olha, deixa eu te fazer uma perguntinha, você acha que o diabo nunca falou isso para ti, não? Você nunca viu o diabo dizer assim? Eu quero ver se você vai ainda adorar a Deus no meio dessa luta que você está travando. Eu quero só ver. Porque ele fala, ele não muda não. Olha gente, o diabo não muda. Ele continua sendo esse trapaceiro, mentiroso, enganador. Ele não muda. Ele se disfarça de outras pessoas, mas ele não muda. Ele veio para matar, para roubar e destruir. Ele queria era a destruição dessa família. E que eles negassem a Deus. E aí entra na história. Jó vai perdendo tudo. Imagina que ele enterra 10 filhos num dia só. Isso aqui é tragédia maior. A mulher fica tão desesperada que ela quase que se volta contra Deus. Ela diz, olha, não tem mais nada. Os animais morreram, nossos filhos acabamos de enterrar. Diz um não para esse Deus aí, rapaz. Mas olha, entenda, mulher de Jó, você já imaginou uma mãe enterrar 10 filhos? Ela estava desesperada. Ou você acha que ele casou com outra mulher para ter mais 10 filhos? Nenhum momento diz que ela foi embora de casa. Então pare de julgar a mulher de Jó. Você não sabe o que ela viveu, o sofrimento que ela passou. Aliás, eu nunca ouvi uma mensagem sobre a mulher de Jó. Tá aí, fica um desafio, viu, pastora Semi? Fica um desafio para você pregar sobre a mulher de Jó. Olha, deixa eu entrar agora em alguns pontos que se destacam. As pessoas pensam que esse livro é um livro sobre sofrimento. Você está muito enganado. O livro de Jó é um livro sobre a graça de Deus. Se você não vê o sofrimento como Deus vê, você vai viver uma vida aqui na terra miserável. Eu me lembro lendo livro de uma dessas pessoas perseguidas pelo Evangelho nesses países na época da cortina de ferro. Povo que não temia a Deus, muitos morreram por causa da sua fé. Mas eu me lembro do testemunho de um homem, que ele era obrigado a tirar os corpos daquelas pessoas que eram mortas, assassinadas. E você já imaginou o fedor, aquela coisa horrível dele ter que tirar aqueles corpos, jogar na cova. E quando ele estava fazendo isso, muitas vezes ele tinha uma arma apontada para ele, dizendo, um dia vai chegar a tua vez. Ele ouviu isso por anos, um dia vai chegar a tua vez. E ele voltava, ele ficava com aquilo na mente, na mente. Ele disse que aquele momento que ele estava enterrando as pessoas na cova, jogando aquelas valas, foi o momento que ele mais sentiu a presença de Deus com ele. Porque ele disse que se Deus não estivesse dando graça para ele ali, ele iria se suicidar. E ele viveu para contar essa história depois. Se tornou um líder cristão, se tornou um pastor para a glória de Deus. Ele viu muita gente daquele grupo de pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Então, o livro de Jó, você precisa ver graça de Deus. Você precisa ver como é que Deus se revela para o homem. Olha gente, eu não me canso de dizer que nós estamos aqui aprendendo a conhecer a Deus. Não se canse de buscar a conhecer o Senhor. Ele quer se revelar para ti, Ele quer mostrar quem Ele é. Ele quer te ensinar. Essa escola de Jó não é uma escola que a gente gosta, escola que perde tudo. A gente gosta da escola da prosperidade, vamos confessar. Aquelas falas de prosperidade a gente dá tanto glória, né? Você já viu alguém dizer assim, perdi todo meu emprego, glória a Deus, aleluia. Não ouço. Você já viu alguém enterrar uma pessoa querida e dizer assim, glória a Deus. Você não vê não, é muito raro. Sabe por quê? Porque nós não gostamos dessa fase da nossa vida que nós sofremos. E olha, deixa eu te explicar uma coisa. Nós não entendemos muita coisa nessa vida. Quando o mal bate na nossa porta, nós queremos explicação de quem? De Deus. Nós não gostamos quando o mal bate na nossa casa. Ainda te digo mais, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, nós também não gostamos. Quer ver uma coisa? Eu estava lendo o Salmo 73, eu vou ler só um pedacinho rápido para você. Olha só, o salmista Asaf, ele está vendo uma porção de gente ruim prosperando. Já viu? Que não muda, só muda o período, né? Mas pessoas assim ruins mesmo, coração ruim, mesquinha, ladrões, corruptos, prosperando. Aí Asaf está assim analisando a vida e diz assim: com efeito Deus é bom para com Israel, para com de coração limpo. Quanto a mim, porém, eu quase que me desviei. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Ele está confessando, Deus está difícil. Pois eu invejava os arrogantes. Eu, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio. Não partilho das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Olha a visão dele. Daí a soberba que o cinge como um colar, e a violência que o envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Ele vai só relatando, gente, e ele para assim de repente assim, com efeito, versículo 13, inutilmente conservei puro meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Está complicado, não estou entendendo, Deus. Só que tem assim uma coisa, ó. Ele diz assim, versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. E aí ele começa a falar do que é estar na presença desse Deus. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que Jó não fez, foi abandonar a esse Deus. Passe. Que passar na sua vida, não negue a sua fé. E isso me leva a algumas coisas. Primeira coisa, essa avaliação divina na nossa caminhada, nós temos medo da avaliação de Deus. Essa é a verdade. Por quê? Porque os homens já nos julgam. Nós vivemos num mundo que está mergulhado em julgamento. A gente não aguenta, eu não aguento mais não, irmãos. Olha que eu leio Twitter, Instagram, eu tento ficar atualizado, mas tem umas notícias que eu já não suporto mais. Não suporto. É só julgamento, condenação, mentira, engano. Você não sabe onde é que está a verdade. Os mentirosos mentem com a cara mais lavada. Falam das mentiras como se fosse verdade. Você fica assim, meu Deus, será que ninguém está enxergando isso? Então, nesse período de política, pior ainda, e é que eles mentem mesmo. Mas quando Deus para avaliar a nossa vida, nós desconfiamos de Deus. Nós não gostamos que Deus nos faça perguntas. Sabia disso? Nós não gostamos. Você tem ideia mais ou menos quantas perguntas Deus fez para Jó aqui? Aproximadamente 70 perguntas. E se Deus te faz uma só, já não é motivo de você ficar com o coração batendo mais forte? Quer ver uma coisa? Não quero ficar contando minhas coisas todas não, eu vou contar uma só. Quando eu fiz 14 anos de idade, naquela época, para ir para o cinema você tinha que mostrar a carteirinha, né? E tinha um período que você tinha que completar 14 anos para entrar no filme. Meu irmão mais velho, a culpa foi dele. Meu irmão mais velho me convenceu da gente ir no cinema sem meu pai saber. Eu era adolescente, né? Fui todo feliz da vida. A gente juntou um dinheirinho, escondidinho, fomos para o cinema. Só esquecemos de uma coisa. O filme ia demorar muito e nós voltamos de noite para casa. Quando eu cheguei, estava lá o meu pai com um cinto. Ele só perguntou assim, ó, aonde vocês estavam? Eu queria desaparecer. Se eu pudesse ser aquele homem invisível. Levei uma surra. Não teve explicação. Eu tentei explicar. Ele nem ouviu a minha explicação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te faz pergunta, se registra isso que eu estou dizendo. É porque Ele pergunta para te fazer o bem. Deus nunca te faz pergunta para te envergonhar. Isso não é Deus. Deus não faz isso. Deus não te envergonha. Deus te faz pergunta porque Ele quer saber de você o que você conhece dEle. Quando Deus diz para Adão e Eva, aonde que você está, Adão? Cadê você, cara? Ele, eu me escondi. Mas por que você se escondeu? Deus sabia que ele tinha comido do fruto que não era para comer. Quando Deus diz para Elias que foge de Jezabel, depois de correr, Deus olha para ele e diz assim, ô Elias, deixa eu só te fazer uma pergunta, o que você está fazendo aqui? Vai me dizer que você nunca ouviu Deus te perguntando, o que você está fazendo aqui? Então Deus, nós tememos a avaliação de Deus, porque nós desconfiamos das suas perguntas, e nós não entendemos as suas respostas. Porque agora, imagina, você viu em algum momento no livro de Jó, Deus explicando para Jó por que ele estava sofrendo? Deus não dá uma explicação, mas nós achamos que Deus nos deve explicação. Deus, quando fala, é para ser ouvido e ser obedecido, porque Ele é Deus. Você pode não entender nada, mas quando você confia no Senhor, quando você crê nele, quando você obedece, as bênçãos vão jorrar. Você pode guardar isso. Então, Deus começa a conversar com Jó, e ele vai conduzindo Jó para entender que Deus não o condenou. Quem o condena são esses três amigos. Porque eles têm uma visão de causa e efeito. Fez, vai pagar. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ele disse, eu não creio nesse negócio de perdão. Perdão é muito fácil. Eu falei, você não entende o que é perdão, não. Ele disse, aqui para mim é, fez aqui, paga aqui. E a graça é contra isso. Porque você pode fazer o que for. A graça é capaz de te perdoar e te fazer uma pessoa nova. Olha, ó, nessa época aí de política, tentaram mesmo emplacar aquela ficha limpa, né? Tá difícil. Mas olha, a minha ficha e a tua ficha, se você está em Cristo, está zerada. Gente, eu não sei como é que vocês veem isso, não, mas eu vibro de saber que os meus pecados já foram perdoados. Maravilha. Então, nessa avaliação, nós tememos a Deus, nós não confiamos muito nele, vamos confessar. Quando Deus falar contigo, confia nele. Jó não sabia o que fazer, essa é a verdade. Ele ficou tão atordoado, você já pensou, um homem com feridas, pegando caco de para raspar as feridas do seu corpo, ele não tinha sossego, imagina as dores, imagina a dor do coração, com saudade de seus filhos, o homem sofreu muito. Eu tiro meu chapéu para Jó. Ó, mas Deus vai julgar um dia, e isso você pode ter certeza, você crendo ou não nele, ele vai te trazer a julgamento. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Está vendo como é que é difícil? É difícil a gente entender que não temos mais condenação. Foi tudo pago. Isso me leva a uma segunda coisa. É que o sofrimento faz parte do nosso progresso. A gente faz parte da nossa vida. Me lembro carregando filho pequeno, nossos filhos nasceram um atrás do outro. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, ser pai e mãe não é brincadeira, não. A gente sofre. A gente sofre por causa de filho. E quer saber de uma coisa? Eles casam, nós nos tornamos avós e a gente continua sofrendo por eles. A gente jamais vai esquecer um filho desse. Nós não temos mais autoridade sobre eles, mas nós temos uma carga de amor tão grande que parece que quanto mais passa o tempo, mais aumenta essa carga. O sofrimento Deus usa para avaliar a tua vida. Eu quero ler Deuteronômio, capítulo 8, rapidamente. Deixa eu ler para você, esse capítulo de Deuteronômio é fantástico. Olha Deus fazendo, olha o que, que Ele diz. Vou ler a partir do primeiro versículo. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Olha o que, que diz o 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos. Talvez alguns já estão pegando a caneta para riscar o que vem depois. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou. Ele te deixou com fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Eu vou parar por aqui, lindo demais. Então, no meio do sofrimento, do pouco, das vacas magras, das perdas, Deus está trabalhando para purificar o teu coração, porque do coração é que procedem as fontes da vida. Eu tenho que parar de perguntar por que Deus que está acontecendo comigo. Eu tenho que entender que Ele está me quebrantando, porque Ele está purificando a minha vida e o meu coração. O Jó do primeiro capítulo, com riqueza, com temor a Deus, fazendo sacrifício, com honra dos idosos, dos chefes da lida, é um Jó completamente diferente no final, que não tem nada, ele não tem nada, e ele se volta para o Senhor, e ele consegue ver Deus no meio de todo aquele sofrimento. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar. Chega, gente, de conhecer a Deus só de vir para culto. Para com isso, chega, você não está cansado, não? Se você morrer hoje, para onde que você vai? Deus chama Jó e diz assim no capítulo 38, ele diz assim: vem aqui para fora, meu filho, que eu quero ter uma conversa, cinge teus lombos. Sabe o que era essa prática? Era feita para ter uma conversa assim, face a face, de cara, para discutir mesmo. Vem aqui para fora que eu quero te fazer umas perguntas. Aonde, eu não tenho tempo para ler o capítulo 38, e eu não tenho realmente tempo, mas você vai ler, para você ver como é que Deus interage com a gente. Ele faz cada pergunta. Onde que você estava, Jó? quando eu fiz isso, quando eu criei os céus, quando eu criei as estrelas, o sol, quando eu determinei para o mar que ele, não, que ele tem um limite, ele não ultrapassa. Onde que estava você? Onde que estava você? Quando as corças estão parindo, cadê você? O que, que você sabe sobre isso? Quem é você para questionar a minha autoridade, o meu conselho? Aí ninguém quer encontrar com esse Deus, né? Já não gostei, pastor. Mas ó, Deus te avalia através do sofrimento. Porque através de momentos de paz e tranquilidade não dá para avaliar, não. Terceiro lugar, Deus te avalia para provar o que você conhece sobre Ele. Olha, queridos, nós precisamos refinar o nosso conhecimento de Deus. Esses três amigos, se você ler o que eles falam sobre Deus, não fique atribuindo tudo que eles falaram como uma coisa divina, não. Porque eles pintam Deus de uma forma legalista. Eles não sabiam explicar o sofrimento de Jó, sabe o que, é que eles fizeram? Você pecou. Claro que você pecou. A culpa é tua e não é de Deus, não. Para Deus no final dizer assim, vocês falaram coisa ao meu respeito que está errado. Então Deus, Ele quer ver o que, que você conhece, o que, que você conhece de Deus? Jó achava que conhecia Deus, né? Eu acho que isso vai ser a pior coisa, gente. É que tem gente que acha que conhece a Deus. Quando chegar lá em cima e que encontrar com Deus... E o Senhor Jesus relata isso. Alguns vão dizer, Senhor, eu ia na IBVA, eu era até aluno da IBD. Pastor Marcos até fez meu casamento. Ó, Jesus vai dizer, quem é você mesmo? Não te conheço, não. Sabe por quê? Porque você achava que conhecia Deus. Você não conhece a Deus. Você só pode conhecer a Deus quando Ele se revela para ti. Não é você que o conhece, é Ele que revela o conhecimento dEle para você. É Ele quem traz o Filho e diz, esse é meu Filho amado, nele eu tenho prazer, ouvi-o. É Ele quem vem e aponta para Jesus e usa João Batista para dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele quem revela ao Cordeiro. Deus não está apontando o dedo para te julgar, querido, querida. Deus está com os braços estendidos para te acolher, para te abraçar, para andar contigo, ainda que seja no vale da sombra da morte, no meio da maior dor que você possa estar passando, Deus está ali juntinho contigo. Ele não vai te deixar, Ele jamais vai te abandonar, registra isso aí. Deus em nenhum momento deixou Jó. E eu quero terminar dizendo que no meio desse sofrimento todo, no meio dessas batalhas todas, Deus avaliando o coração de Jó, Ele consegue ver a graça e a misericórdia de Deus. E essa graça é estendida para os seus amigos. Sabe o que eu estava pensando? Que às vezes a gente fala dos outros e fala coisas, você não sabe que Deus está ouvindo tudo. A Bíblia diz que Deus tem um memorial das conversas dos santos. Não é lindo isso? Ele não tem um memorial de fofoca. Ele tem um memorial de conversa santa. Quando você começa a falar das coisas de Deus, tem algumas pessoas que quando eu sento para conversar, eu não quero parar. Eu já fiquei com pessoas conversando até o dia amanhecer. Mas sabe qual foi a conversa? As coisas de Deus. A misericórdia se estende sobre a vida de Jó. Deus restaura a sorte dele. Deus dá mais 10 filhos. Deus dá tudo em dobro. Filhos são insubstituíveis. É claro que eles, os 10, não substituíram aqueles outros 10, não. Ele vai lembrar sempre daqueles outros 10, né? Mas Ele restaura a vida. Sabe qual foi o momento que Ele restaura? Quando Ele se arrepende, e que Ele diz: Senhor, me perdoa, eu fui um tolo, eu falei uma opção de besteira, eu me humilho diante de Ti. É o que Deus espera de ti nessa noite: se humilha diante dEle, se arrependa, reconheça que você errou com Deus, e Ele vai te restaurar nessa noite. Eu creio nisso. Deus restaura Jó, Deus usa a oração dele para abençoar aqueles três amigos. Deus restaura a vida daqueles três amigos também. E Deus está falando contigo nessa noite, porque também Ele está te avaliando. Você não deve temer a avaliação de Deus. Ele está olhando para ti no meio da tua luta, do teu sofrimento. Ele está junto contigo. Ele está provando o teu coração. Não larga. Não larga o Senhor por nada, tá bom? Quero orar por ti. Vamos ficar de pé. Quero orar por ti. Feche seus olhos, um momento seu com Deus. Feche. Olha, deixa eu explicar por que que a gente faz apelo. Sabe por que que a gente faz apelo? Porque no ato que você coloca os seus pés e começa a marchar em direção ao que nós chamamos de aqui à frente do altar, você está dando um passo de fé e um passo de compromisso. E às vezes a gente nem sabe o porquê, mas eu quero orar. De repente você está passando uma luta: pastor, eu entrei aqui. Olha, gente, já teve gente de entrar aqui pensando em suicídio, saiu salvo por Jesus. Já teve gente à beira do abismo, entrou aqui e disse: eu vou dar a última chance, vou entrar naquela igreja. Estava passando aí na porta, entrou e foi salvo. Você quer receber uma oração? Eu quero orar por aqueles que estão em luta, em sofrimento, estão fazendo perguntas para Deus, ainda não tiveram a resposta, estão sofrendo mesmo. Esse é o primeiro grupo que eu quero chamar. Venha para cá que eu quero orar por ti, para Deus te confortar, para Deus te consolar, para Deus te dar fé. Quero orar também por aqueles que estão abatidos, teus pés estão quase vacilando. Vem para cá que eu quero orar. De repente você está com luta de dúvidas da tua própria fé. Vem para cá, deixa o Senhor te abençoar. Venha, enquanto nós cantamos, eu quero orar por ti. Se disser assim: pastor, eu estava assim que nem Jó, eu estava me sentindo esquecido, como se Deus tivesse me abandonado no meio do sofrimento, podem vir para cá para frente, se espalhem aqui, viu? Os pastores podem nos ajudar em oração, pastora Semi também. Venha orar conosco. Sheila também pode nos ajudar em oração. Pedro, Rosângela também pode nos ajudar em oração. Venha para cá para o canto assim também, ó. Tem alguém aí da galeria que vai descer? Tem alguém que quer receber uma oração por algo que Deus falou no teu espírito? Não hesite, desça. Enquanto nós cantamos, vamos louvar o Senhor.
Os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua
teus olhos, sempre atentos permanecem em mim.
Pode vir, se Deus está tocando o teu coração, pode vir.
E os seus ouvidos
em casa também, você pode se
estão sensíveis para
fazer uma entrega da tua dor, da tua luta, do teu sofrimento.
Esses queridos, mas tem pessoas aqui nesse lugar que ainda não se entregaram a Cristo. O que você está esperando? Olha, nós recebemos a notícia que aí no chat que a Cleide Lopes está entregando a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que está aqui dentro quer se entregar a Cristo? Saia do seu lugar, venha rápido para cá, venha, perca mais tempo não, eu quero orar por ti, venha. Se você quer se entregar, quer caminhar com esse Cristo, venha para cá, eu vou orar pela Cleide e vou orar por você também. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra tem algo tão especial a tua palavra, que ela penetra, ela vai lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, ela gera mudança, ela gera vida, ela gera tanta coisa maravilhosa. Obrigado pela vida da Cleide, que ela possa se firmar em Cristo, que ela possa ficar firme com o Senhor Jesus. Porventura, mais alguém aqui nessa noite ainda está hesitando de se entregar a Cristo, que eles possam parar nessa noite e se entregar, mesmo que seja na sua casa, mesmo que seja agora, como fez a Cleide. Faz isso, Senhor, abençoa, Pai, que a tua salvação possa entrar nesse coração. E esses queridos irmãos que vieram à frente, tem gente sofrendo, tem gente estava com os pés vacilando, tem gente que está com o coração partido, tem gente que tem sofrido muito. Senhor, tu és um Deus de toda consolação, segura na vida de cada um deles, abraça-os com teu amor, com a tua graça, que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Obrigado, Senhor, porque tu nos avalias assim, Senhor, para que a gente seja quebrantado, que possamos nos humilhar na tua presença. Tira a soberba, tira o orgulho do nosso coração, tira a vaidade da nossa vida, que possamos andar humildemente com o nosso Deus, que nós te pedimos em nome de Jesus. A Cleide, pode fazer, olha, entre em contato conosco, viu, Cleide, que nós queremos conversar com você. Entre em contato com a igreja. Ó, estamos encerrando esse culto. Você tenha uma semana abençoada. Amém. Se você for viajar nesse período aí da Páscoa, que o Senhor te guarde, que você vá e volte na presença dele, te livre do mal. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua palavra, pelas orações respondidas, pelos milagres que o Senhor está fazendo ainda nessa noite. Obrigado, Senhor, que tu continue caminhando conosco, Senhor. Faz mesmo, Senhor, sonda o nosso coração, avalia a nossa vida mesmo, para ver se há algum caminho mau e endireita os nossos passos, Senhor. Nos dá uma semana de vitória, uma semana de perseverança na oração. Obrigado por essa noite, nós oramos em teu nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo, esteja com cada um de vós, amados e queridos irmãos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe.